Fala, ouvintes do Pode Ter Convidado. Hoje a gente está aqui para mais uma gravação e hoje a gente está na presença do Felipe Lúcio, ele que é o nosso convidado, e também do Guilherme, ele que participou do último episódio, vem participando aí junto comigo, me auxiliando aí nos episódios. E vamos aí bater um papo com o Felipe, ele que é corintiano, trabalha na SCP News, já trabalhou no SCP Online. Já teve uma página que é a Fel News, já trabalhei junto com ele na Fel News, um cara que eu gosto bastante. Felipe, se apresenta aí pro pessoal, fala um pouco mais sobre você e a sua caminhada aí.
Boa tarde, sou o Felipe. Como o Davi falou aí, já trabalhei nesse online, News, já tive página também. E é isso, eu falo muito de Corinthians no Twitter, acompanho muito, estou sempre ligado nas notícias e posso trabalhar mais sobre isso.
Beleza, beleza, tranquilo. Mano, agora eu vou abrir aqui já para fazer minha pergunta. Depois eu passo pro Guilherme. Eu gostaria que você falasse sobre o Roger Guedes ontem. O que você achou da partida dele? O que você achou do Corinthians, né, ontem? Na minha visão, acho que o time teve um pouco abaixo, esperava mais. Acho que o Juventude também foi bem, mas eu ainda não analisei muito bem a partida, né, para saber se foi o Corinthians que foi muito mal ou o Juventude que teve uma postura muito boa, né, mas eu, pelo que eu vi ali nos comentários e a parte que eu assisti do jogo, o Corinthians não foi muito bem, mas o Roger Guedes conseguiu fazer um gol ali nos 85 do segundo tempo, 86 do segundo tempo, nos 85, e a gente conseguiu sair com um empate, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre essa partida.
Foi exatamente isso que você falou. O Corinthians não jogou bem ontem. Era esperado isso. Foi até pelo tempo que ficou treinando, mais de 14 dias, né? Só que não conseguiu ter um bom desempenho e foi pressionado o Juventus desde o começo do jogo. E para mim, o Roger Guedes foi o que salvou o Corinthians. Ele mesmo, tipo, tendo chegado agora, já jogou os 90 minutos, mostrou ser raçudo, mostrou gostar mesmo do Corinthians e fez o golaço, né? Acho que ele foi o excepcional do Corinthians ontem.
Boa tarde, Felipe, tudo bem? Eu sou o Guilherme. No começo do ano, muitos comentaristas, muitos jornalistas estão falando que o Corinthians ia brigar para não cair. Mas com o decorrer do campeonato, se vê uma evolução no time com o Silvinho. E agora com as novas contratações, o que você espera para o futuro do Corinthians, junto com o Duílio?
Essas contratações aí, eu, para mim, espero que o Corinthians vai elevar, né, o patamar. Essa é a verdade. Eu já tô botando fé nisso, já tô até afirmando. E vai buscar, não vai chegar a disputar título, porque para mim, Flamengo, Atlético e Palmeiras são elevados, independente de quem se reforçar ou não, com Roger Guedes, Juliano. Mas o Corinthians vai buscar pelo menos a Libertadores, isso que eu espero, né, pelo menos. Mas tem que melhorar. Eu sei, eles vão se adaptando conforme o tempo. Mas se continuar jogando o jogo como jogou ontem, aí vai ficar um pouco mais difícil. Mesmo com esses jogadores, o Willian, chegando da Europa, da China. Aí vai ficar mais difícil para ir buscar uma Libertadores. Ou até pensar em um G4, né? Porque a Libertadores a gente fala mais pelo G6. Que agora tem mais chance pra gente.
É, verdade, né? Porque se a gente for olhar naquele panorama, né, que a galera já estabeleceu, né? Que o Corinthians vai brigar ali, pelo menos por um G4. Eu também imagino isso, né? Que o Corinthians vai brigar até pelo um G4 por causa das contratações, né? William, Renato Augusto, Juliano. Esses jogadores são de um alto nível, né? Acho que também tem aí a questão física, né? Que muitos jogadores estavam parados. Mas eu acho que vai encaixar esse time vai ir muito bem, né? Mas, como você falou, se jogar aquele futebol que a gente viu ontem, eu acho um pouco complicado até Libertadores. Mas eu creio que ele vai encaixar. A minha segunda pergunta agora, Felipe, é sobre o Willian também, né? Que é outra contratação. O Willian no Corinthians, como é que você vê ele? Você acha que ele vai estar ali ocupando a mesma posição do Mosquito? E também sobre o quarteto, né? O Willian, Juliano, Renato Augusto e Roger Guedes. Os quatro jogam juntos? Ou você acha que tem outra variação, alguém ali, mas para marcar? Ou você vê os quatro jogando juntos mesmo, porque são quatro jogadores de muita qualidade?
Cara, isso para mim de falar assim sobre o William e o Mosquito vai doer muito, mas eu acho que o Mosquito vai ter que pegar banco. Porque não tem como. É, ele é bom e tal. É, né, tá sendo ótimo, né? Com isso, na verdade. Ajudou muito, só que com o William não tem como deixar o William, até pelo nome, por tudo, não só por futebol. Por marketing. Não, a gente não pode pensar também só em marketing, né? Na hora do jogo. Mas por futebol, pelas habilidades, o William não pode ser banco pro Mosquito. E o quarteto, se der, eu queria que jogasse junto. Aí o ideal seria encaixar para mim sem o Jô. Como o Roger Guedes pode servir de falso 9. Como. Pois agora eu não vou lembrar quem foi. Mas um jornalista trouxe no meio dele que ele foi bem como falso 9 na China. Chegou a fazer mais de 10 gols. Acho que ele de falso 9. Aí encaixando, aí sim, conseguindo encaixar o William e o Mosquito. E aí a dupla no meio-campo, né? Junto com o Gabriel. E que para mim também não devia estar ali, mas tá. Seria o Xavier, né? Junto com o Renato Augusto e o Julián.
É, o Felipe, mas você não acha que tendo vários jogadores para a mesma posição, não vai ter o Silvinho não vai ter um quebra-cabeça para poder montar na casa dele para tentar aproveitar o máximo dos jogadores com a experiência do William e a qualidade que ele pode prover ao time, tanto como o Mosquito, que é uma grande, que é uma promessa do Corinthians, era o principal jogador do Corinthians até chegar a essas contratações. Como que você acha que o Silvinho pode e deve montar esse time do Corinthians?
Ah, pra mim é certeza que o Silvio vai ter um quebra-cabeça, mas eu acho que até por ele não ser muito querido com a torcida, ele vai pelo óbvio, colocando as melhores peças, e é isso, as melhores peças também contando com os quatro reforços. Pra mim, um puro palpite assim, ele vai manter a escalação de ontem, só que com o William no lugar do Roger Guedes na ponta esquerda, o Roger Guedes no lugar do Jô, e o Mosquito.
Entendi, entendi. É, como você falou, né, você falou aí do Silvinho, gostaria que você falasse um pouco mais do Silvinho, né? Se você gosta dele, você vê que ele é você vê se ele é um técnico promissor, né? Porque mesmo antes da chegada dos reforços, teve uma crescente ali no Corinthians. Logo quando o Silvinho chegou, eu não curti muito, né? Achei que ele não era um técnico para aquele momento, mas eu admiti que eu tô começando a gostar dele. Eu acho que, tipo, ele tem os seus problemas, mas eu acho que ele pode se achar aí dentro do Corinthians. Não acho que com ele, assim, acho que é só olhando desse ponto de vista, mas eu acho que o Corinthians não vai ganhar Libertadores com o Silvinho e tal, só se ele conseguir encaixar muito bem mesmo. Mas o Corinthians pode servir aí como um time para ele estar se encaixando, estar se achando na carreira. Por mais que eu acho que o Silvinho não deveria começar pelo Corinthians, né? Ele saiu de um péssimo trabalho no Lyon, deveria vir com um time um pouco menor, né? Mas ele já veio logo pro Corinthians. Acho que o Corinthians pode estar moldando ele. Gostaria que você falasse um pouco mais do Silvinho.
Mano, eu penso exatamente a mesma coisa. O Silvio não é um técnico promissor para mim. Ele é mais um chute que tá dando. Um chute da diretoria, no caso. Que tá dando certo porque tá se adaptando. Basicamente, mais ou menos o que o Mancini tá sendo. O Mancini chegou no Corinthians em 2020 pra salvar o rebaixamento e só isso. Não dá, tipo, para mim esperar que o Silvio ganhe uma Libertadores com o Corinthians. Isso é irreal. Porque ele não tem capacidade para isso. Não, e também, tipo, não estou falando do técnico. Mas, convenhamos, né? Olha o tanto tempo que o Corinthians demorou para ganhar a Libertadores. Olha o tanto técnico que passou. Um monte de técnico melhores que ele passaram, aliás, no Corinthians, e não conseguiram. Por que ele conseguiria? Eu penso sim. Mas, para mim, agora ele tá bem. Se ele continuar esse ritmo de agora, ele vai ficar marcado na história, claro. Mas não por títulos, mas sim por, tipo, tirar o time da oitava posição e colocar no G4, no G6. Entendeu? Não é um técnico bom,
É
pode-se
verdade.
dizer bom.
Acho que. Entendi.
Não, foi.
O Felipe, agora eu gostaria de tentar engatinhar duas perguntas na ação. Ah, o que você acha que falta pro Corinthians conseguir voltar a ser o time que era, por exemplo, em 2017, em 2015, 2017? E o que você acha também do João Vitor, o zagueiro que o novo zagueiro do Corinthians, que tá jogando muito?
Para voltar a ser o que era em 2015, em 2017, eu acho que falta raça. Raça e vontade de jogar. Porque, para mim, é que falar depois de um título assim é complicado, né? Mas na época, os elencos do Corinthians não eram, tipo, tão. Não tinham tanta qualidade igual agora. Não que agora tenha muita qualidade, mas tem os jovens promissores, tem os reforços chegando aí. Para mim, acho que. Pra voltar a ser, falta raça e bater de frente com os grandes, igual contra o Flamengo, por exemplo. Faltou bater de frente. O Corinthians entrou sabendo que não ia ganhar. Não pode entrar assim, tem que bater de frente, tem que levantar a cabeça e com raça. Assim, pelo menos, dá pra beliscar alguma coisa. E qual a outra pergunta?
O que você acha do João Vitor, zagueiro?
O João Vitor é bom demais. Eu gosto muito dele. Muito, muito, muito. Pra mim, é a promessa até agora mais promissora assim, do Corinthians. Que mais vem me agradando.
Entendi. Mano, aí você falou, né, sobre ciúminho e tal. Outro cara que eu vejo você falando muito é o Luan. É, às vezes eu vejo você fazendo algumas críticas a ele, mas você também gosta muito dele, né? Eu gostaria que você falasse mais sobre ele, a entrada dele ontem. Acho que não foi bem, mas não sei se é o problema do desgaste físico também, né? Ele tem uma fascite plantar e tal. Acho que tem que resolver essa questão do Luan, se você venderia ele. O que você faria na situação aí, se pudesse administrar a carreira do Luan? Você tiraria ele do Corinthians e também comentasse um pouco sobre o momento dele no Corinthians?
Cara, te falar, eu gosto bastante dele. Desde o começo, sempre acreditei nele. Mesmo que ele não tenha aproveitado minha chance até agora. Mas eu gosto muito dele. Acho que a torcida cutuca muito ele. Sempre quando eu não tenho alguma coisa para criticar, algum jogador fez outra coisa, pegam no pé do Luan. Ontem mesmo, ele perdeu uma bola no jogo. Ok, perdeu a bola. Normal. Até eu critiquei nessa hora. Mas depois disso ele foi bem, acertou uns passes, normal. Não foi ruim vendo o coletivo. Mas aí, como sempre, pegam o Luan pra criticar, pra queimar. Isso é porque botaram muita expectativa nele. Era óbvio que o Luan não ia ser o mesmo de 2017. 3 anos se passaram depois que ele chegou no Corinthians. E 3 anos passaram, 3 anos ele lesionado e sendo o banco do Renato Gaúcho. Era que no Grêmio ele saiu. Mas por opção do Renato Gaúcho, porque o Grêmio não queria soltar ele. Da mesma forma que eu acho que o Corinthians também não quer, mas deveria. Mas deveria, em caso de uma proposta boa, não adianta você contratar o jogador por 29 milhões e vender, chegar aqui e dar por empréstimo para um clube do Chipre, por exemplo, igual o caso do Leonatel. O caso do Leonatel, o Corinthians não contratou, mas dei como exemplo. Não adianta fazer isso que vai perder dinheiro. Não pode. Não tá com tanto dinheiro em caixa assim. Eu só venderia o Luan ou emprestaria se fosse uma proposta muito boa. E uma proposta especial e em definitivo. Não dá pra emprestar também um jogador de quase 30 anos, né?
É, eu também gosto muito do Luan, cara. Eu acredito ainda no futebol dele. Logo quando ele veio do Grêmio, eu comprei camisa e tal. E aquela estreia, se não me engano, foi a estreia contra o New York City lá nos Estados Unidos, que ele marcou 2 gols. Eu falei, caraca. Pra mim, tipo, o cara seria um novo ídolo, né, daquela era do Corinthians. Mas ele teve um. Decaiu bastante. A última partida marcante dele foi aquela contra o Guarani, né? Que ele jogou muito bem. Mas o Guarani do Paraguai, né, que ele jogou muito bem, mas não conseguiu. Não, o Corinthians não conseguiu passar de fase, né? Então, desde lá, ele fez algumas partidas medianas, algumas boas e tal, mas eu acredito que essas duas foram as mais marcantes, né? E é um cara que, como eu falei, eu gosto bastante. Eu ainda acredito que ele possa se recuperar ali se ele jogar como camisa 10. Não dá pro Luan jogar como falso 9. Aliás, acho que foi o Wagner Mancini, ou o Silvinho também colocou ele como falso 9. Sem condições, cara. O Luan não pode jogar nunca de falso 9. É isso. A minha outra pergunta é sobre o Mosquito. É, como você falou, você também gosta muito dele. Você acha que essa fase aí do Mosquito ela vai durar um longo tempo? Ou já tá começando a acabar, ele já tá começando a decair? Ou ele é um jogador que pode ser aproveitado aí para fazer uma venda pro Corinthians, né? Até porque o William vai entrar no lugar dele. Ou sei lá, para ele ser um reserva. Mas acho que ele é um reserva muito bom. Mosquito hoje, na minha visão, joga em muitos clubes do Brasil.
Mano, eu acho que o Mosquito não foi que ele decaiu de qualidade, mas é muito problema fora de campo, né? Teve um negócio com o pai dele que infelizmente faleceu aí de Covid. Ontem mesmo o sogro dele, que a mulher dele disse que era a maior alegria ver o Mosquito jogar, faleceu também. Acho que pesa um pouco também pro cara, né? E, tipo, você com psicológico já ruim, ser cobrado por um Corinthians, cara. Você tá no Corinthians. Você ter a responsabilidade de levar o ataque do Corinthians é uma coisa difícil, não é fácil de lidar. Acho que isso acaba pegando muito, como também pode pegar outros jogadores, cara. Pode ser o caso do Luan também. Aproveitando só a última pergunta. Pode ser o caso do Luan, ele pode ter mexido com a cabeça dele. Ele chegou com a expectativa de um jogador que ia salvar, como tá sendo agora também o Renato Augusto, o Juliano. Mas não é assim, não é um jogador que salva coisas, é um coletivo. Não tem como botar a culpa toda no jogador. Acho que isso acaba pesando.
É verdade, verdade. Guilherme, passar para você fazer essa pergunta aí, o seu comentário sobre o que a gente tá falando aí, sobre o Luan, sobre o Mosquito. O que você tem para falar pra gente?
É que você vê também, né? O Luan chegou acho que 2 anos depois. Não sei se foi 2019, foi 2020, não lembro agora. É como o Rei da América. Chega com. Acabou de ser campeão da Libertadores uns anos atrás. Sendo o craque do time do Renato Gaúcho. E você vê, tipo, parece que a pressão pegou um pouco nele. A torcida cai no pé dele. Tanto que quase todo jogo elege ele como o craque da partida da Globo. Você vê. É isso, eu acho que o Luan, que, tipo, caiu muito na pressão, não conseguiu se encaixar no time do Corinthians. Eu acho que não encaixa mais no time do Corinthians, acho que deve tentar vender ele. E é isso, eu não acho que o Luan deve ter mais oportunidade no time do Corinthians, ainda mais quando você fosse como o Juliano, que chegou na mesma posição que ele. É isso, eu acho que o Corinthians deveria aproveitar logo que ele tá com a idade. Acho que não bateu os 30 anos ainda. Pra tentar realizar alguma venda, até talvez com o futebol chinês da vida. Em que ele possa tentar até voltar seu futebol e voltar pro futebol brasileiro algum dia.
Ah,
E.
tá, eu tô tudo isso.
Lua tem 28. Ainda não chegou nos 30.
Exatamente. Quando chegou nos 30. Muita gente acha que já é velho, mas ele não é. Mas o peso já começa a decair aos poucos, então acho que o Corinthians deveria aproveitar a próxima venda que vier e tentar se livrar logo do cara, já que ele tem um salário altíssimo. E a minha pergunta, Felipe, é o que você acha que o Corinthians precisa fazer? Se reforçar, usar a base, mudar de treinador, o que você acha que. Qualquer que seja. Pra poder voltar a ser aquele time de raça que você falou, voltar a ser time que bota menos adversários, tanto que metia há uns anos atrás, metia 4 no Flamengo todo jogo, agora toma 4 todo jogo do Flamengo. O que você acha que precisa voltar pra poder voltar aquele time forte que imprimido no continente inteiro?
Cara, essa pergunta é difícil. Essa pegou legal. Mas eu, mano, eu acho que falta isso, jogar bola.
É difícil.
Falta qualidade o elenco tem. O nosso elenco não é ruim. É que não dá pra citar assim porque eu não sei o elenco de todos os times. Mas o Corinthians pode talvez ficar no top 6 dos melhores elencos na questão de qualidade. Acho que falta isso, raça e jogar bola. Falta vontade de jogador. E também, agora na pandemia, falta a torcida, né? Que é uma ajuda estratosférica na hora do jogo, tanto em horas de pressão, na hora de apoiar. É falta raça, jogar bola e torcida. Basicamente, falando assim.
É, concordo, cara.
Felipe. Também
Concordo com o
não.
Felipe.
Também concordo com você. Mas, Felipe, falando do elenco que você falou, pegando essa deixa, uma página, que eu não vou citar nomes, não sei nem se pode citar nomes, elegeu a escalação entre o Corinthians, o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo. Aí eu vou citar pra você daqui a escalação pra ver se você concorda ou que você mudaria ou você acha que é um absurdo.
Ok.
O goleiro Cássio, do Corinthians. Laterais, Fagner, do Corinthians, e Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Zagueiro, Gustavo Gomes, Palmeiras, e João Vitor, Corinthians. Volante, Gabriel, do Corinthians. Meio-campo, Renato Augusto, do Corinthians, e Arrascaeta, do Flamengo. Hulk, do Atlético Mineiro. Gabriel Barbosa, do Flamengo, e o William, do Corinthians, e o técnico, Silvinho. Queria saber se você acha um absurdo, o que você mudaria nesse time, ou se você concorda com essa escalação.
Silvinho é sacanagem.
É isso que eu ia falar. Concordo em
O que me
parte.
pe... O que me pegou ele foi o Gabriel, viu? Não, o que me pegou foi o Gabriel.
Acho que o Cássio também não tá num momento muito bom pra estar tá nessa seleção. Acho que o Everton ficaria melhor. Na do volante. É difícil, mas talvez o Danilo do Palmeiras. É que, mano, é que fala assim, na verdade. Eu acompanho bem pouco jogos, sei lá, de Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras. Eu sou mais focado no Corinthians, assim. Então, sei por cima, assim, o básico. Vou falar mais pelo que eu vi na última temporada. O Danilo do Palmeiras no lugar do volante. E acho que até pelo começo no Flamengo, o Renato Gaúcho de técnico, né? Não tem como deixar de fora um cara que chegou em 5 jogos e fez 20 gols. Acho que não, nem tem. Não tinha nem que escolher nessa parte técnica. Pra mim é o Renato Gaúcho.
É,
É
também.
isso. Não tinha que abrir discussão aí também. Eu também acho. É isso. Concordo com
Tá.
você. Eu acho que o Dani, eu acho que o Fagner, pra mim, é um lateral direito de qualidade. O João Vitor, apesar. Eu não colocaria o João Vitor, mas eu até entendo que ele tem um bom momento. O Cássio, pra mim, fora de questão. O Everton Goulart, titular de seleção brasileira. Gabriel, eu acho que o. Todos os volantes do Flamengo é melhor que ele. O William Arão acho melhor que ele. Eu acho que o Thiago Maia é melhor que ele. Eu acho o João Gomes até do mesmo nível que ele. E o Danilo do Palmeiras também. E fora isso, tirando o Silvinho também, que eu acho um absurdo, eu concordo com o que você
É.
disse.
O Silvinho, acho que os caras até zoaram, tipo, não tem nem cabimento. Renato Gaúcho disparado. Agora só trazendo pro outro lado, que é a parte polêmica e tal, que todo mundo tá falando, né? As outras torcidas, de onde tá vindo esse dinheiro do Corinthians, né? Gostaria que você falasse um pouco mais da gestão do Duílio, né? Você que cobriu, né? Até quando o Corinthians fez 110 anos, até agora, essa passagem, né, de poder, né, do Andrés pro Duílio, os dois que são do mesmo segmento, mas gestões totalmente diferentes, né? O Andrés contratava um monte de jogador, mais ou menos, pagando alto salário. Já o Duílio não. Ele tirou os jogadores, mais ou menos, os jogadores que não estavam muito bem, Otero, Casares, e trouxe peças. Específicas que estão sendo que vão ser, né? Mas alguns já estão sendo, como Juliano, Renato Augusto, fundamentais para esse time do Corinthians. Qual é a grande mudança aí na gestão do Duílio para o Andrés, já que eles dois são do mesmo segmento? E não sei se vocês sabem, mas de onde vem esse dinheiro do Corinthians, né? Eu sei, mas explica aí para a galera, você que está mais de perto cobrindo.
Acharam petróleo no Parque
Ah,
São
mano.
Jorge, viu? Mano.
Acho que a mudança da gestão do Duílio para do Andrés é o profissionalismo, né? Ele tá sendo profissional, tá sendo presidente. Não dá para falar que o Andrés era um presidente. O cara sentava na. Não que eu esteja lá todos os dias, claro. Mas basicamente o cara sentava lá. E é isso. Ficava lá. Não fazia nada. Ia pro CT e não fazia nada. E quando fazia, fazia coisa ruim. Contratava jogadores ruins de empresários selecionados. Olha o tanto de jogador da Elenco Sports que o Corinthians teve na gestão do Andrés. Isso meio que fica claro, né? Que tem alguma coisa ali, não é comum algo daquilo. E no Duílio já não. Ele esperou para contratar, não saiu contratando igual doido e aproveitou as oportunidades do mercado, como ele falou no planejamento. Ele no planejamento, quando ele chegou no Corinthians, ele falou: o Corinthians só vai contratar se for uma oportunidade única de mercado. Ele conseguiu três. Ele conseguiu trazer Roger Guedes, Juliano, quatro, aliás. Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto e William de graça. Isso, ele foi profissional, esperou, aguardou e fez o certo. E agora, se Deus quiser, vai compensar em campo, né?
É verdade. Tem que ver só sobre essa questão aí, né? Do Willian, né? Tal, como você falou, né? Que ele tá trabalhando, né? O Andrés, como você falou, já ia testar isso. Quantos jogadores o Andrés comprou da elenco, esportes e tal? Virou até o meme, né? Todo mundo falando sobre isso, né? Quantos jogadores o Andrés compra ali da elenco? Daria até pra montar um time com os jogadores e tal. Já o do Willian, ele tá fazendo uma boa gestão, né? Tá sendo um presidente. E eu nunca que eu imaginaria isso, né? Não vou mentir. Eu achava que o Duílio ia fazer a mesma coisa que o Andrés, né? Um monte de jogador da Elenco Sports, trabalhava com os empresários, mais do que com o time, e tá sendo totalmente diferente. Agora só mais uma pergunta, né? A gente já tá levando mais pra parte final. Eu gostaria que você falasse do Colagrossi, né? O cara que tá trabalhando no marketing do Corinthians. Como você vê o trabalho dele? Acho que tá sendo muito bom, porque ele tá aproximando mais a torcida do clube, né? A gente vê que muitas vezes ele tá respondendo os torcedores e ele fala numa linguagem um pouco mais tranquila para todo torcedor poder entender e tal. Como você vê a gestão dele ali sobre o marketing e ele principalmente no Twitter, né, onde ele é mais ativo?
Mano, o Colagrossi é a pessoa do Corinthians, uma das mais gente boas que eu já consegui trocar ideia, assim. Ele é atencioso demais, ele é. Mesmo ele não sendo torcedor, ele entende de Corinthians. Eu cobro ele, já cobrei, já critiquei em momentos do marketing. Por exemplo, na vez que. Do Marvel, dos Anjos. Que estourou toda aquela polêmica, que ele já falou mal do Corinthians e tal. Eu cobrei, como cobrei o Duílio, como cobrei o Marvel também. Mas é isso, a gente tem que falar bem na hora que ele acerta e mal na hora que erra. E ele tá acertando isso no Twitter. O Twitter hoje do Corinthians, acho que para mim, pelo menos, é o maior centro onde fica mais torcedores, assim. E os torcedores mais até conscientes, assim, né? Porque se for parar pra ver os comentários de Facebook, Instagram, a galera é mais. Meio. Não é que é alienada. Mas é diferente do Twitter. O Twitter parece que as pessoas entendem melhor, sabe? E ele aproveitou isso. Ele, espero também que tenha a mesma ideia, aproveitou isso. E tá dando certo até agora. Tanto que ele conseguiu apoio de página, um monte de coisa. A hashtag pelo Corinthians. Ele tá por dentro, querendo ou não, daquilo. Ele que tá fazendo marketing disso. Ele tá sendo ótimo. Pra mim, a única coisa que ainda falta, assim, é um estagiário melhor. No Twitter do Corinthians. Nas redes sociais, em si, né? Do Corinthians, que interaja mais, assim como ele faz. Fora isso, pra mim, ele tá sendo ótimo no Corinthians. Foi uma contratação ótima. Não sei se já do André Santos ou do Duílio. Mas foi um acerto da diretoria.
Concordo. Acho que só essa questão de estagiário também, né? Às vezes ele comete alguns erros, pá. Não acho muito bom, né? Acho que ele precisaria ter como o Colagrossi, né? Ele deveria ser mais próximo da torcida e tal. Já cometeu alguns erros aí, já de passado. Mas, no geral, acho que eu concordo com você. Eu acho não, tenho certeza. Concordo com você, né? Acho que ele faz uma ótima gestão. O marketing do Corinthians deu uma melhorada, lógico, como toda gestão, vão acontecer erros, Mas, no geral, eu acho muito bom. A gente já tá levando a entrevista mais pra parte final. Vou passar pro Guilherme para ele fazer a última pergunta dele. E eu já ia pra parte de encerramento.
Felipe, agora vou te fazer uma pergunta como torcedor, viu? O que você acha de Craque Neto como presidente do Corinthians?
Ah, o Neto, eu gosto demais do Neto. É ídolo demais dentro e fora de campo para mim, muito consciente, mas agora não dá. É que também não dá pra parar pra pensar assim, né? Mas imagina ele pôr em prática o que ele fala no programa. Vai todo mundo comer pão, Seven Boys e andando de casa até o CT. Não tem
Devolver
como.
a arena.
É, devolver a arena e ficar com o Pacaembu. Não tem como. Mas agora, se ele mostrar até 2023 outro planejamento, de forma profissional, séria, aí, dependendo de como for, dá pra se pensar. Até porque também não tem muitos candidatos bons, assim, né? Nas chapas do Corinthians.
Concordo com o Felipe, né? O Neto também é um grande ídolo, eu gosto muito do Neto. Mas também tem algumas ideias que não dá, né? Devolver a arena e tal, a história lá do Seven Boys e tal. Acho que ele deu uma parada no tempo, né? Nessa questão de gestão, tá? Eu não sei se ele entende nessa área, mas que ele é um baita comunicador, ele é um cara muito consciente e tal. Mas acho que para presidente não dá. Acho que aí eu acho que tá viajando muito. Ele é conselheiro, que para mim já tá ok, mas presidente eu acho demais. Agora só levando agora mais para parte do encerramento, gostaria de agradecer ao Guilherme por ter participado, por ter me auxiliado aqui na entrevista, do que é um dos membros mais jovens agora. Tá gravando comigo esses últimos podcasts. Agradecer ao Felipe também por ter aceitado o convite, por ter participado, por ter interagido aí com a gente e ter divulgado, né? Acho que semana passada já, né, que participaria do podcast. E só isso. Felipe, você gostaria de apresentar alguns projetos seus, apresentar aqui, divulgar alguns projetos seus futuros aí nesse CP News? Fala um pouco mais aí como é que tá aí no SCP News, como foi, a sua entrada e tal.
Primeiro, eu que agradeço pelo convite. Uma honra. Primeiro podcast que eu vou, hein? E sobre o projeto, eu tô. Até agora não tem nenhum projeto que sim, que seja muita novidade e tal. Mas agora eu tô mais focado no Twitter da SCP News, que antes tava demorando pra postar notícias, essas coisas, tô ficando mais lá. E em breve, se tudo der certo, eu vou virar redator da Central do Timão, né? Mas aí só pra quando começar a faculdade, tem tempo ainda. Até lá, a gente vai, não só eu, mas como podcast, vocês vão crescer muito ainda.
Valeu, mano. Claro, a gente vai crescer bastante. Você também vai crescer bastante. Você é um cara que tem muito potencial. Gosto muito de você. Já trabalhei aí com você. E é isso. Muito bom. Muito obrigado por ter participado. Guilherme, você tem algo pra falar aí?
Queria agradecer ao Felipe mais uma vez por aceitar o convite aqui. Queria agradecer ao Davi por mais uma vez chamar a gente para poder participar do meu podcast. É isso. Espero estar com vocês em mais projetos, sim. E é isso. Valeu.
É isso. Muito obrigado a todos os ouvintes que participaram. O episódio vai estar disponível no Spotify. Em breve a gente já vai estar começando a publicar em YouTube e em mais plataformas, mas até agora a gente está no Spotify. Próxima semana a gente vem com um ritmo maior, né? Que a gente deu a parada, não sei se perceberam. Mas é isso. Valeu.
Valeu, rapaziada.